Senhores deputados, já temos connosco os representantes da CNAC. Começo por pedir desculpa pelo atraso e pela demora que tiveram que para serem ouvidos aqui na nossa comissão. Tivemos outras audições anteriores que se prolongaram um pouco mais. Como certamente é do vosso conhecimento, no âmbito do convite que formulámos e que agradecemos a vossa presença, pretende-se nesta nossa reunião abordar uma avaliação sobre o Orçamento de Estado, sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2011. E o formato que iríamos adotar seria basicamente uma comunicação inicial dos senhores representantes da CAP, que a informação que tenho é o senhor juiz José Miguel... Diga? José Miguel Pacheco Gonçalves e Joaquim Cassuete. Muito bem. Iriam fazer uma primeira comunicação e depois cada grupo parlamentar faria algumas questões e depois a parte final teria a oportunidade de responder. Muito obrigado. Teria nesta fase indicativa cerca de 10 minutos para começar. Faz favor. José Miguel, faz favor.
Bem, eu começava por agradecer o convite em nome da CNEA esta oportunidade para estar aqui na Comissão de Agricultura. Eu vou tentar ser o mais sintético possível e referir os aspectos que nós consideramos que de facto são mais importantes a nível deste orçamento. E eu começaria por dizer que, de facto, este orçamento vem um pouco na linha dos anteriores orçamentos e que é uma linha de definhamento a nível daquele que é o orçamento para a agricultura. Gostaria de referir que, de facto, em 2005, o orçamento total para o Ministério da Agricultura, o orçamento consolidado, era de 2.507 milhões. E este ano, segundo as nossas contas, já contabilizando algumas alterações de critérios contabilísticos e de apresentação do orçamento que ocorreram ano passado, nomeadamente foi retirado alguns fundos comunitários que não aparecem agora no orçamento do Ministério da Agricultura, mas considerando esses fundos, de facto aquilo que vemos é que para 2011, em termos do orçamento do Ministério da Agricultura, teremos um total de 1.896 milhões. Ou seja, isto para salientar que desde 2005 isto representa um decréscimo de 610 milhões, em apenas 6 anos, ou seja, cerca de 100 milhões por ano de decréscimo, e em termos percentuais significa uma redução desde 2005 de 27%. Isto já para não considerar as questões da própria inflação ao longo deste tempo. E por isso, quando tanto se fala do aumento das despesas do Estado, aquilo que queremos dizer e sublinhar é que, de facto, não é devido à questão do setor agrícola que este aumento de despesa do Estado tem acontecido. E, aliás, importava, de facto, também saber se há algum outro Ministério com uma redução tão significativa ao longo deste tempo em termos de verbas para a sua despesa e para o seu investimento. E, de facto, aquilo que nos parece é que, quando se fala da importância do setor agrícola, do setor florestal, de facto, em termos retóricos, existe uma determinada posição e uma determinada valorização do setor, mas depois que em termos na prática não se reflete naquilo que é o investimento público para a agricultura. Isto tem tido consequências e tem tido consequências que depois também se refletem no próprio déficit público. Tem havido, à custa destes investimentos na agricultura, desaproveitamento dos fundos comunitários. Tem havido uma constante redução daquela que é a produção nacional de alimentos. Existe uma crise e um desânimo total em todo o setor e, de facto, temos vindo a agravar o nosso déficit agroalimentar. Eu gostaria de referir aqui que nós, no espaço de um ano e tal, agravamos o nosso déficit agroalimentar, que era de 3 mil milhões, para cerca de 3,6 mil milhões, e agora caminhamos para um déficit que pode vir a ser daqui a pouco tempo de 4 mil milhões por ano. Dizer ainda que, de facto, este déficit agroalimentar, em termos de volume, atualmente ronda os cerca de 65%, ou seja, em termos de volume, nós importamos para alimentar para nos alimentarmos todos, em termos de volume, é de cerca de 65%, mas em termos financeiros situa-se em cerca de 75%. E, de facto, com este orçamento de Estado que está proposto, aquilo que se perspectiva é que este déficit agroalimentar venha a ser agravado. E isto importa também colocar esta situação no quadro internacional. Como sabem, o quadro internacional é de grande volatilidade em termos dos preços das matérias-primas agrícolas. Portugal, neste momento, cada vez tem vindo a reduzir mais aquilo que são as suas reservas alimentares estratégias. E, por isso, consideramos que, de facto, para além de se falar do aumento das taxas da dívida pública, também havia que referir e sublinhar, de facto, quanto é que Portugal, dia após dia, está a pagar mais para que, de facto, possamos nos ir alimentando. Relativamente ao orçamento, mais especificamente, e eu gostaria de começar pela questão do aumento generalizado dos impostos. Embora este agravamento, nomeadamente da questão do IVA de 21 para 23, embora grande parte daqueles que são os fatores de produção para a agricultura tenham um IVA reduzido, nomeadamente as rações, os fertilizantes, os pesticidas, por via indireta e com este aumento do IVA, estes fatores de produção irão sofrer, inevitavelmente, também um aumento, porque eles próprios, para a sua produção, terão implicações na questão dos próprios aumentos a nível dos combustíveis e a nível da energia, e também terá influência à própria questão do transporte. Mas há ainda, de facto, outros fatores de produção e serviços que, por via deste aumento, tornarão a agricultura ainda mais difícil, nomeadamente a questão dos serviços veterinários, que têm, por exemplo, este é só um exemplo, que têm IVA a 21% e que vão passar a ser taxados com IVA de 23. Isto para dizer que, de facto, este aumento generalizado de impostos cada vez coloca mais dificuldades à agricultura nacional e cada vez inviabiliza mais a prática agrícola em Portugal. Porque, como sabemos, estamos num mercado aberto e temos, nomeadamente, os nossos congéneres espanhóis que têm fatores de produção muito mais reduzidos, nomeadamente a nível de combustíveis e eletricidade, e têm o IVA por exemplo, o IVA máximo está nos 18%, apesar do agravamento que sofreu há pouco tempo. Por outro lado, e entrando na questão do Orçamento de Estado e nas implicações que tem na questão do aproveitamento dos fundos comunitários, aquilo que queríamos dizer é que, de facto, este orçamento, tal como está e com as verbas que tem, implicará, inevitavelmente, a perda de fundos comunitários. Aquilo que temos na nossa análise é que, para aquilo que é a execução orçamental do PRODER, no final, a 31 de dezembro de 2010, o PRODER terá uma execução financeira de 1.300 milhões. Ou seja, isto quer dizer que Portugal terá cumprido basicamente a regra do N mais 2, ou seja, terá gastado os fundos comunitários, aquilo que era a perspectiva financeira e os fundos que estavam colocados e destinados para ser gastos em 2007 e 2008. Isto quer dizer que até em 2011, e até 31 de dezembro de 2011, para cumprir a regra da N mais 2, Portugal terá que gastar os fundos de 2009. Ora, aquilo que estava em termos da execução orçamental, da previsão da execução orçamental para 2009 no PRODER, implica uma comparticipação nacional no valor de 136 milhões. Ora, aquilo que está cabimentado a nível do orçamento para comparticipação nacional, nesta proposta de orçamento de Estado, são apenas 106 milhões. O que quer dizer que faltam aqui 30 milhões e se não houverem, então o Governo e o Ministério da Agricultura têm que assumir que vai devolver fundos comunitários no final de 2011. Ou então tem que explicar de facto onde é que vai buscar estes 30 milhões, porque de facto as coisas não batem certo. Tem que haver, para gastarmos e para cumprirmos a regra do ano mais 2, 136 milhões e só temos lá, neste Orçamento de Estado, 106 milhões. Por outro lado, referir, na sexta-feira passada saíram os últimos dados da Autoridade de Gestão do PRODER. Aquilo que nos dizem é que em termos de execução do PRODER andamos nos 27%. Nós fizemos os cálculos e com aquilo que está neste Orçamento de Estado vai-nos permitir, lá os tais 110 milhões, vai-nos permitir chegar aos 40% de execução a 31 de dezembro de 2011, quando aquilo que era o calendário deveríamos nessa altura estar a 71%.
Agradeço logo que possa terminar, depois eu vou, para o final terá oportunidade.
Vou já terminar. Dizer então, só por aquilo que está nestes dados fornecidos na sexta-feira passada pela Autoridade de Gestão, que só a nível daquilo que está contratualizado e unicamente para uma medida, que é a medida da promoção da competitividade, aquilo que está contratualizado entre o IFAP e os agricultores para esta medida tem um valor de 1.041 milhões de euros. Ora, até 31 de dezembro de 2010, aquilo que deverá ser pago aos agricultores, daquilo que está contratualizado, são cerca de 300 milhões. O que quer dizer que vai ser transferido para 2011 745 milhões, que deviam ser pagos, assim os agricultores executassem, de facto, os seus projetos de investimento, deveriam ser pagos em 2011. Ora, não há verba neste Orçamento de Estado que permita fazer face a estes compromissos assumidos pelo Ministério da Agricultura.
Muito obrigado. Vamos ter que passar aos seus deputados e depois na parte final terão a oportunidade de continuar a vossa explicação. Quem deseja intervir nesta fase, o Sr. Deputado Abel Batista, o Sr. Deputado Luís Pereira, mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada que querem se inscrever? Sr. Jorge. Então, Rita, todos inscritos. Eu pedi a colaboração dos seus deputados, como já sabem, estamos um pouco atrasados, que as questões de natureza política fôssemos direto ao assunto. Vais ver. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer aqui a exposição feita pela CNA, pelos seus dirigentes. Eu tinha apenas duas questões muito, muito focadas relativamente à questão aqui, a questões aqui abordadas parte da CNA, sem desvalorizar obviamente nenhuma delas, são todas muito importantes e é importante saber qual é o enfoque que dão em cada uma das questões no que o orçamento e respeito. Gostaria de, há uma questão que ainda não consegui entender, que está no orçamento e ainda não consegui entender parte das confederações, qual é a situação relativamente à questão do... da eletricidade verde. A eletricidade verde tem estado, foi recolocado ano passado no orçamento, este ano não será executada, vai ser executada para o ano, foi o ano passado com 5 milhões de euros, este ano está com uma volta de 2 milhões, 1 milhão e 800 mil euros. Aquilo que eu gostava de saber era se a CNA tem alguma informação relativamente à situação da eletricidade verde para saber se há ou não candidaturas em excesso para esgotar os 5 milhões. Ou se ficou candidaturas aquém desses 5 milhões, o que determina, evidentemente, uma posição correta da parte do Estado de reduzir esse valor que tem disponibilizado em orçamento, pois não há interessados. Mas, como não temos essa informação ainda, gostaria de saber relativamente a qual é a situação, se a CNA eventualmente tem alguma informação. Finalmente, há aqui uma questão que também tem sido abordada por outras entidades, que é a situação dos seguros agrícolas. Eu gostaria de saber se a CNA tem tido alguma informação acrescida nos últimos tempos sobre o trabalho que está a ser feito por parte do Ministério no que diz respeito à alteração dos seguros agrícolas, que também consta do Orçamento de Estado e que evidentemente não foi ainda esclarecida. E para terminar, a terceira e última questão, qual é a posição relativamente à entrada em vigor do novo Código Contributivo por parte da CNA no que diz respeito à agricultura e quais são as consequências que a CNA acha que isso terá no setor agrícola?
Obrigado, Sr. Deputado. Eficaz, curto e conciso. Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Muito boa tarde. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar os representantes da CNA aqui presentes, o Sr. Zé Miguel Gonçalves e o Sr. Joaquim Cassoete. Dizer que comungamos de muitas das preocupações que aqui foram colocadas, relacionadas com a crise que o setor vive, com a subalternidade a que tem sido votado, a questão dos custos de produção e em particular, a sua relação com aqueles que acontecem em Espanha, e naturalmente faremos eco dessas questões nas audições que teremos sobre estas matérias com o Sr. Ministro. Relativamente a questões concretas, gostaríamos de colocar duas. Nós temos a consciência que as políticas de investimento, as políticas públicas, não têm sido bem direcionadas. A própria concepção do PRODER assim o demonstra. Aquilo que é a preocupação de todos face à capacidade de executarmos fundos comunitários que estão à nossa disposição são, penso, comuns. Eu gostaria aqui só de colocar uma questão. Numa eventual reprogramação do PRODER, quais eram as áreas prioritárias de política de investimento que a CNA entende que deviam ser utilizadas? Tem-se falado um bocado na possibilidade de reprogramação e, portanto, nós gostaríamos de ter uma indicação sobre quais as vossas prioridades. Por outro lado, eu também sinto que no terreno são os agricultores que mais sentem a forma como funcionam ou não funcionam as direções regionais da agricultura. Com certeza que equacionaram os custos que são previstos em termos de orçamento de Estado para o funcionamento do Ministério e dos seus serviços desconcentrados. E como é que pensam que irá, como é que irão reagir com a integração que está prevista no orçamento de Estado, quer dos serviços da Direção-Geral de Veterinária, quer da Autoridade Nacional Florestal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alice Pereira. Sr. Deputado Jorge Fão, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar esta delegação da CNA, que hoje aqui na Comissão da Agricultura cumpre este momento de colaboração entre as organizações do setor agrícola e o Parlamento no que diz respeito às audições sobre o Orçamento de Estado para 2011. Naturalmente que ouvimos com atenção a exposição, que foi uma exposição detalhada, uma exposição naturalmente com um conjunto de pontos de vista e com a apresentação de algumas ideias, por um lado críticas em determinados aspectos, por outro lado também de chamada de atenção para questões que entendem e que entenda que não há, que são fragilidades do Orçamento de Estado. Estamos numa fase naturalmente de discussão na especialidade, há aspectos que nos devem merecer e nos merecerão a nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a reflexão e a atenção devida, por força naturalmente não só da importância das sugestões que nos transmitem, mas sobretudo também porque neste momento e na fase que atravessamos, num clima da economia complexo para o país e também com problemas das finanças públicas, todos os contributos devem ser profundamente refletidos no sentido de atingirmos um objetivo pretendido por todos, que é encontrar a melhor solução para um orçamento de Estado que de todo é difícil na sua execução, tem sido difícil, ou melhor, foi difícil na sua elaboração, é também difícil e tem sido complexa o processo da sua aprovação e será, sem dúvida nenhuma, um orçamento muito complexo na sua execução. Os dados e os comentários, como dizia, as críticas que aqui deixaram, serão para nós naturalmente motivo de reflexão. Algumas poderão, porventura, ter acolhimento, se não na totalidade, mas parcialmente, com respeito às preocupações que transmitiram. Porventura, outras não serão atendíveis, porventura, por força das circunstâncias que há pouco enumerei. Contudo, registamos esta disponibilidade num clima que me parece construtivo por parte da CNA para nos trazer as suas opiniões e as suas sugestões, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu próprio, registando como registei, e aliás lendo também as notas que previamente tiveram a amabilidade não só de enviar diretamente, mas que enviaram para a comunicação social e que chamam aqui a atenção, ou vão delineando aquilo que são os aspectos que, na vossa ótica, são matérias de crítica ao orçamento, e em função disso, naturalmente, e no desenvolvimento da discussão na especialidade, na parte específica do setor agropecuário e agroflorestal, da agricultura em geral, da pecuária e da pesca, da nossa parte do Partido Socialista haverá, naturalmente, atenção devida e, na medida do possível, ir de encontro àquilo que são as preocupações que vocês aqui nos deixaram. E, portanto, agradeço, em nome do Partido Socialista, os comentários que aqui fizeram hoje ao Orçamento de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, em nome do Bloco de Esquerda, apresentar os meus cumprimentos à CNA e agradecer os contributos que aqui nos trouxeram. Tenho algumas questões a colocar. Em primeiro lugar, falaram-nos aqui da redução das reservas alimentares estratégicas do país ao longo dos últimos anos. Esta é uma realidade patente e recordo a questão dos cereais. Aliás, nós, a nível dos cereais, é um dos setores que mais contribuem para o endividamento externo e para o déficit da balança agroalimentar. Uma das questões que seria fundamental também para responder a essa situação seria termos reservas estratégicas para os cereais. Aliás, um dos produtos no mercado internacional tem sido alvo de grandes volatilidades a nível do preço e, como sabemos, os cereais são usados para um conjunto de coisas, quer rações de animais, transformação de produtos ou consumidos, portanto, como produto primário em si. Nós, na altura, no momento em que portanto, surgiu a crise, a designada crise alimentar, o Ministério veio falar de que iria entregar aos produtores de cereais os silos da EPAC para se constituir então essa reserva estratégica de cereais. Até ao momento, e a nível dos orçamentos, não há qualquer novidade a esse respeito. Queria saber se a CNA tem algum conhecimento ou não que nos possa adiantar sobre esta matéria. Obviamente que iremos colocá-la também ao Sr. Ministro. Mas se, uma vez que falaram na questão de reserva alimentar, se tiverem alguma informação, gostaria de saber. Por outro lado, também falamos aqui da execução do PRODER, segundo os últimos dados. Eu ainda não tive a oportunidade de olhar para estes últimos dados. Falou-nos apenas do eixo 1 relativamente à competitividade. Se tiver informações também relativamente ao eixo 2 e eixo 3, sobretudo aquilo que está contratualizado, aquilo que irá ser pago apenas até ao final do ano 2010 e o que transita para 2011, e como é que também aqui nos outros eixos há insuficiência ou não de verbas a nível do orçamento. Em terceiro lugar, há uma situação importante para responder à execução do PRODER que tem a ver com a capacidade de investimento dos próprios produtores. Como sabemos, o PRODER não financia a 100% e, portanto, exige um esforço de investimento por parte dos próprios produtores. Na situação de endividamento atual, que é muito conhecido em vários setores e, sobretudo, para os agricultores familiares que têm uma situação mais debilitada, este é um constrangimento grande para poderem aceder ao PRODER. Daquilo que sabemos, as linhas de crédito que foram criadas não respondem totalmente a este problema, principalmente porque têm um prazo de duração bastante curto. E também neste orçamento, o cabimento orçamental que tem é bastante, bastante reduzido. Na perspectiva da CAP, da CNA, peço desculpa, que resposta é que deveria ser dada a nível deste orçamento e por este Ministério para responder a uma situação de endividamento, dificuldades de tesouraria e podermos assim fazer aproveitamento dos fundos e executar o PRODER? Porque mesmo que tenhamos verbas suficientes a nível do orçamento, se não houver capacidade de investimento por parte dos produtores, a execução ficará certamente aquém daquilo que seria desejável. Por último, uma opinião sobre os seguros agrícolas. Sabemos que foi criado um grupo de trabalho de avaliação desta matéria. No entanto, não há qualquer novidade sobre aquilo que poderá ser uma reformulação dos seguros agrícolas. E uma vez que há também redução de verbas neste orçamento do sistema que existe, na perspectiva da CNA, o que é que seria urgente fazer a nível da reformulação do sistema de seguros, no sentido de, efetivamente, proteger os produtores que cada vez mais estão sujeitos à aleatoriedade climática e a também novos fenómenos de pragas e doenças? Como é que deveria ser reformulado este sistema sem que isso signifique necessariamente um maior encargo em termos do gasto público não continuar a alimentar, digamos assim, os interesses das seguradoras, que é aquilo que hoje em dia se continua a verificar? E é tudo. Obrigada.
Sra. Deputada, faz favor. Para responder, não sei se vão dividir o tempo. Faz favor, deixa-me voltar.
Bem, de facto são muitas perguntas e muito, muito específicas. E para algumas delas eu de facto não tenho aqui dados para responder. Relativamente à questão da eletricidade verde, houve de facto uma diminuição em termos daquilo que era a ajuda antiga e que foi suspensa para esta. Eu não tenho dados relativamente ao número de candidaturas, nem ao volume implicado, ao volume financeiro implicado. Agora, acredito que também, de facto, esta ajuda à eletricidade verde que existe agora seja menos aliciante, nomeadamente tendo em conta que ela também comporta compromissos, de que a anterior ajuda que existia, que a taxa em termos de financiamento era superior. Relativamente à questão dos seguros agrícolas, eu de facto há este grupo de trabalho, eu não estou nem o meu colega, estamos neste grupo de trabalho e por isso não tenho dados para responder a esta pergunta. Relativamente à questão do código contributivo, aquilo que é a nossa análise relativamente à entrada em vigor do código contributivo é que de facto implicará um agravamento em termos das contribuições dos agricultores. De facto, aquilo a CNAT tem vindo a reclamar que numa situação de crise, numa situação em que cada vez mais existem agricultores que estão a deixar de descontar e pagar as suas prestações para a Segurança Social, aquilo que temos solicitado é que de facto exista um período de isenção temporário, ou seja, esta questão da aplicação do Código Contributivo de facto não vem nessa linha porque vem agravar estas comparticipações por parte dos agricultores. Relativamente à questão do PRODER e áreas prioritárias, quer dizer, a CNAR tem estado a trabalhar junto com o Ministério na questão da própria reformulação, temos feito várias propostas, temos esses documentos no próprio site da CNA. Eu julgo que em termos gerais, de facto, aquilo que nós defendemos é um outro PRODER que, quando chamamos Programa de Desenvolvimento Rural, de facto, as medidas e as ações que lá estão devem visar, de facto, uma promoção desse desenvolvimento rural e não só, de facto, a questão da competitividade. E para isso é preciso, de facto, um Programa de Desenvolvimento Rural que olhe mais para as questões sociais, ou seja, menos voltado para a promoção de um modelo de agricultura agroexportador, mas mais voltado para um modelo de agricultura de produção de produtos básicos destinados à comercialização local. E, neste caso, um PRODER que, de facto, permita a manutenção da atividade por parte dos pequenos agricultores. Relativamente à questão da reserva alimentar estratégica, é uma realidade que esta reserva tem sido reduzida significativamente. Nestes últimos meses, só na questão dos cereais, houve um aumento do preço dos cereais nos mercados internacionais em mais de 50%. De facto, isto é preocupante, porque cada vez mais, com a nossa dependência agroalimentar, isto tem custos astronómicos para o nosso país. Relativamente à questão dos silos da EPAC, aquilo que sabemos é que houve um protocolo assinado entre o Ministério da Agricultura e a CAP, ou seja, nós, a CNA, não está dentro desse protocolo e, por isso, não sabemos, de facto, a evolução relativamente a esta cedência por parte destes silos aos agricultores, não temos informação. Relativamente à questão do financiamento para fazer face à questão dos investimentos na agricultura e do financiamento aos agricultores, aquilo que temos reclamado é de facto que, em termos da questão da bonificação dos juros, essa bonificação seja prolongada no tempo e que sejam mais bonificados e que privilegiem a questão, de facto, da pequena agricultura, que é quem tem mais dificuldade em de facto, conseguir ir buscar financiamento. Se calhar passar.
Eu só pedia que na sua intervenção respondesse também ao Sr. Deputado Alício Pereira em relação à reestruturação dos serviços do Ministério da Agricultura, nomeadamente a Direção-Geral de Atividade Veterinária e a Autoridade Florestal Nacional.
Era sobre os seguros. A questão colocada sobre os seguros a nós preocupa-nos bastante numa zona em que aconteceu agora uma calamidade que foi pelo tempo quente queimaram-se uvas, em que houve ali uma zona de Setúbal que cerca de 60% da produção foi perdida. Dos pequenos agricultores sentiu-se o desastre maior. O seguro não contempla este tipo de calamidade. Mas se fossem as próprias videiras ou cepas que tivessem ardido, aí o seguro poderia ser acionado. Agora, com o fruto, não. Portanto, aí os seguros terá que ser o seguro adequado também a este tipo de situação. Depois, a outra questão do Ministério, o Zé Miguel tem isto preparado, dos serviços de ligação do Ministério, mas uma outra situação que é a questão da segurança social. A pequena agricultura familiar, em que o casal paga 405 euros de segurança social, independentemente de terem ou não terem rendimentos, portanto, para terem acesso terá que ter a segurança social em dia. O que acontece é que, como as dificuldades começam a aparecer, um do agregado familiar sai da segurança social, portanto não vai os 400 e vão só pagar os 200 euros. Normalmente é a mulher que sai do sistema para ficar só um a suportar isto. Portanto, isto na questão da segurança social, o que nós dizemos é que isto terá que ser visto de forma a não estarmos a projetar para o futuro situações de situações ainda muito mais gravosas para um agregado familiar em que alguém não fez os descontos quando devia ter feito. Portanto, esta questão da segurança social e dos seguros era aquilo que tinha para fazer, mas sobre as questões dos reflexos que tem do Ministério, do Ministério, Zé Manuel.
Eu repito a questão do Sr. Deputado Alício Pereira tem a ver com a opinião de SECNA, tem a opinião, já avaliou o assunto. Uma das propostas que constam da proposta de lei tem a ver com a integração dos serviços da Direção-Geral Veterinária na Direção-Geral, e também a integração da Autoridade Florestal Nacional nos serviços concentrados do Ministério da Agricultura. Se não tem opinião, muito bem. Eu agradeço uma vez mais a presença da CNA, transmitir-lhe também que para nós foram contributos importantes da vossa opinião e informar-vos que tínhamos muito gosto em que estivessem connosco proximamente na audição que vamos fazer sobre a PAC. Vamos convidar algumas organizações, poucas necessariamente, entre as quais a CNA, e tínhamos muito gosto da vossa presença aqui na Assembleia da República. Muito obrigado uma vez mais. Thank you.